Gênero e Feminismo.
Hoje é dia de estreia na Rádio UFMG Educativa. A partir desta quinta, o Jornal UFMG passa a contar com a coluna de Gênero e Feminismo, com a professora do Departamento de Ciência Política da UFMG, Marlise Matos. Marlise é formada em Psicologia pela UFRJ, com mestrado em Teoria Psicanalítica e doutorado em Sociologia pelo IUPERJ. Atualmente, ela dirige o NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG. Em conversa com a jornalista Soraya Fidelis, Marlise comentou a lei do feminicídio, sancionada pela presidenta Dilma no início deste mês.
Nós caminhamos para o finalzinho do mês de março, quando se celebra o Dia Internacional da Mulher, e a Rádio UFMG Educativa estreia nesta quinta-feira a coluna de gênero, com a coordenadora do NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Marlise Matos. Bem-vinda, Marlise, ao grupo de colunistas aqui da Rádio UFMG Educativa.
Oi, obrigada, Soraya. Para mim é uma honra e vai ser um prazer, né, poder estar colaborando aí com vocês e para discutir temas que, na minha opinião, realmente são muito importantes e é uma oportunidade única e eu quero agradecer também e desejar que a gente faça um trabalho bacana mesmo juntos, né?
Pois é, Marlise, nessa primeira coluna a gente vai falar da lei do feminicídio, né, que foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff no último dia 8 de março. Agora o assassinato de mulher por violência doméstica é crime hediondo. Qual que é a importância do Brasil poder contar com esse tipo de legislação?
Então, Soraya, eu acho importantíssimo que o Brasil fique atento, né, a um fenômeno tão importante, tão relevante, que tem magnitudes assim, assustadoras, né, na realidade brasileira. Na verdade, é de mal sancionar, né, o projeto de lei no dia 9 de março, que foi a segunda-feira, logo imediatamente após o Dia do Dia Internacional das Mulheres, ela tenta dar uma resposta, fenômeno que, infelizmente, é gigantesco no Brasil, né? A gente tem pesquisas mostrando claramente que a gente tem aí 15 mulheres mortas por dia no Brasil, né? Essa é uma pesquisa realizada pelo Mapa da Violência de 2012, o Brasil ocupando aí o sétimo lugar entre 84 países com maior taxa de morte de mulheres. Isso também, os relatos de violência que a gente tem acesso ao Disque 180, né? 33% desses atendimentos feitos no 180, que é um número nacional para fazer registros, né, e denúncias de violência contra a mulher, 33% desses registros, a situação de risco à vida da vítima é evidenciada, né? Então nós temos que interromper de fato no Brasil, né, essa escalada, e os indicadores têm revelado isso também, que o feminicídio, que é o assassinato de mulheres, tem crescido, né?
Marlise, e essa nova lei, ela modifica o Código Penal para introduzir esse novo crime, né, e reforma a chamada Lei Maria da Penha, que é destinada a combater a violência doméstica e de gênero, que entrou em vigor em 2006. Você acredita que ter penas mais rígidas, como as que foram estabelecidas nessa lei do feminicídio, vai contribuir para reduzir essa alta taxa de homicídio de mulheres registrada no Brasil, que você falou agora há pouco?
Olha, eu acho que pode contribuir e precisa, né, contribuir de certa maneira, porque o que nós modificamos na estrutura do, né, do Código Penal é colocar o feminicídio, tipificar o feminicídio como um qualificador, né, e, portanto, um agravante da pena, né, para a situação de homicídio de mulheres relacionadas. Aí eu queria fazer uma correção, todo mundo está usando relacionado a gênero, né, mas gênero é um conceito que diz de muitas, né, dessas formas de interação e de relação entre homens e mulheres, mas é relacionado à dominação de gênero, ou seja, a forma como que um homem leva a última consequência, porque esse é o último ato de violência a ser perpetrado, né, que é o assassinato da própria mulher. Então é uma violência de gênero cometida por força do domínio, da dominação dos homens sobre as mulheres. Então quando você traz esse qualificador para o crime de homicídio e modifica a penalidade, então a pena de reclusão vai para 12 até 30 anos, né? É óbvio que você dá uma sinalização para os agressores de mulheres, para os assassinos de mulheres, que eles vão estar mais possíveis de serem penalizados com a gravidade que esse tipo de interação, né, que é tão naturalizada na sociedade brasileira, né, tem que desnaturalizar essas relações, né, violentas e agressivas.
Marlene, você falava da questão da expressão de gênero, e aliás a proposta do movimento feminista na Câmara, ela foi alterada lá no Congresso por iniciativa da bancada dos parlamentares evangélicos, né? Eles substituíram a expressão gênero da proposta inicial por sexo feminino, com o objetivo de afastar essa possibilidade que transexuais fossem abarcados pela lei. Ainda é muito difícil, né, essa questão de mudar a mentalidade, seja no legislativo, e o próprio machismo no judiciário, ele pode limitar o impacto da lei do feminicídio?
Olha, e nenhuma dúvida sobre isso também, né? A gente precisa urgentemente de um processo novo de alfabetização, uma nova alfabetização jurídica, né? A gente tem que transformar a cultura jurídica no Brasil, dos nossos três poderes republicanos. O poder judiciário é aquele que ainda se constitui mais conservador, menos poroso, né? Assim, a muitas das nossas demandas. A gente, infelizmente, tem, com 8 anos de existência de Lei Maria da Penha, muita dificuldade ainda de fazer, implementar, né, os princípios que estão lá consagrados na legislação, né? Uma comissão parlamentar mista de inquérito instaurada em 2012, terminou seus trabalhos em 2013, e é uma indicação da CPMI que isso entrasse na pauta do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tramitou a lei e a nossa presidenta sancionou. Então ela é, nesse sentido, mais um instrumento, né? Mas sem dúvida você tem razão, a gente precisa convencer os operadores do direito e a sociedade de uma forma geral, não é? De que isso é um crime hediondo mesmo, né? Eu fico me perguntando, Soraya, quantos filhos órfãos a gente tem, por exemplo, no Brasil, que são frutos do assassinato absurdo de mulheres, simplesmente pelo sentimento de posse, pelo ciúme, né, pelo domínio que os homens acham que têm sobre o corpo e sobre a vida das mulheres.
Marlise, depois da estreia de hoje, a gente volta a conversar na próxima quinta-feira, combinado?
Combinadíssimo.
A coluna de gênero e feminismo também fica disponível na internet e no nosso Facebook, lá no facebook.com/ufmgeducativa, onde você também pode sugerir temas para o debate.